Senhor presidente, senador Mazzarino Cavalcante, senhoras e senhores senadores, estamos vivendo hoje, e já há alguns meses, um processo que eu diria de seleção da classe política brasileira. Na verdade, me refiro, senhor presidente, à campanha eleitoral. Dois terços do Senado passará por escrivo do eleitor. Toda a Câmara Federal, as câmaras distritais, as assembleias legislativas, os governos estaduais e a Presidência da República. Na caminhada que fazemos em busca desse processo, temos sentido no dia a dia uma certa apatia pela política, em especial pelos políticos. Notadamente, nós, aqui do Distrito Federal, enfrentamos isso com muita nitidez. Mas é preciso que todos nós compreendamos que o Brasil fez uma opção pelo sistema político representativo. E é muito importante que o eleitor compreenda isso, que é chegada a hora dele participar ativamente do processo eleitoral. Porque depende dele a escolha dos futuros dirigentes, dos futuros parlamentares, futuros deputados estaduais, distritais, federais, senadores da República. A omissão do eleitor certamente é o pior caminho a ser seguido num processo como esse. Eu costumo sempre, senhor presidente, senador Mesquita Júnior, fazer uma relação entre o processo seletivo que se dá hoje para os futuros dirigentes da nação brasileira com os processos seletivos que fazemos ou que faríamos nas nossas empresas, nas nossas residências, nas nossas associações de classe. Por mais simples que ele seja, simplificado, alguns mais apurados, mas quase sempre observa-se o conteúdo de conhecimento do candidato, o conteúdo da sua trajetória, o que fez, o que faz, o que poderá fazer. E muitas vezes, no processo eleitoral, o eleitor, nós, os eleitores, muitas vezes não levamos isso em conta. Fazemos as nossas escolhas de última hora, sem muita análise. E olhe que esse processo seletivo dos homens que haverão de ser os futuros legisladores, tanto aqui como na Câmara Federal, os futuros dirigentes, governadores e o presidente da República, passa pelo maior volume de pessoas possíveis que fará essa seleção, ou que farão essa seleção. E veja, senhor presidente, na empresa, na residência, às vezes é uma única pessoa, são os recursos humanos, é a dona da casa, é o dono da casa, do escritório, e ainda assim, vai-se profundamente na análise desses candidatos. Como é que nós vamos entregar uma procuração em branco para homens que vão legislar, que homens que vão dirigir o país sem fazer uma análise? Eu concito a todos os eleitores. Não se afastem desse processo. Atentem para o momento em que nós estamos vivendo, de grande importância política, porque a política, na verdade, é a igreja da nação. Os homens que dirigem o país serão escolhidos pelos eleitores, e os eleitores têm que ir profundamente no processo de análise para que tenhamos uma melhor representação, para que tenhamos pessoas mais representativas, com compromissos com a população, com compromissos com a sua cidade, com compromissos com o seu país, com compromissos com o seu Estado. É importante, portanto, que nós todos nós eleitores, façamos uma análise apurada dos candidatos que são apresentados, para que amanhã só tenhamos condições de corrigir os nossos erros, 4 anos depois, no caso do Senado, 8 anos depois. A democracia é boa, porque permite esse processo de revisão. Permite que a gente ou ratifique os nossos acertos, ou corrijamos os nossos defeitos, ou os nossos desacertos nas escolhas, mas somente após 4 anos. Nós estamos numa empreitada eleitoral. Uma empreitada eleitoral em contato permanente com a população e com o eleitor. E sentimos uma verdadeira apatia e dificuldades em entender o processo político. Processo político esse que precisa urgentemente de ser reformulado. Não é possível que ainda teremos eleições daqui a 4 anos, ou que venhamos a ter, dentro do processo que enfrentamos hoje, que me parece que se exauriu. A questão do voto proporcional, a questão das coligações, que muitas vezes ocorrem antes do processo eleitoral, antes mesmo da eleição, quando aqui criamos, na Constituição de 88, a figura da reeleição, a figura dos 2 turnos da eleição. Na minha visão, era necessário que para cargos executivos tivéssemos candidato de todos os partidos, porque aí nós veríamos qual é a aceitabilidade ou qual é a aceitação deste partido. E o segundo turno, o instituto do segundo turno, aí sim é o voto da escolha e da razão. Mas o voto no primeiro turno seria o voto da paixão, o voto do amor partidário. Senhor presidente, senador Mozarildo, tenho sentido nas caminhadas que as pessoas estão apáticas, mas não desatentas. E certamente haverão de dar uma resposta, ou de dar respostas, na eleição de 3 de outubro, aqueles que não honraram os compromissos, aqueles que não souberam representá-los condignamente, aqueles que receberam a procuração para representá-los e muitas vezes representaram grupos ou interesses que não são compatíveis com o interesse da sociedade. Eu estou convencido de que se todos nós, sociedade como todo, associações de classe, partidos políticos, sindicatos, tivesse o compromisso de começar desde agora, mostrar a importância do voto, ainda assim levaremos muito tempo para melhorar sobremaneira o nível da representação política do país. O volume de candidatos, o volume de partidos existentes, confunde o eleitor. As coligações das mais diversas também confunde o eleitor. O eleitor está atônico com determinados tipos de coligação e muitas vezes escolhe um candidato. E quase sempre esse voto não significa a eleição da sua escolha, mas a eleição de um outro candidato que nada tem a ver com a sua preferência. Em razão de um sistema, como eu disse, que me parece exaurido, que é o sistema proporcional. Nas andanças que faço aqui pelo Distrito Federal, e vejo que aqui, e todos nós sabemos que nós temos deputados distritais, poderíamos ter aproveitado para fazer um teste do voto distrital e ter dividido o Distrito Federal em 24 distritos para verificar quem de fato representa esse distrito. Mas o que vemos aqui é uma eleição majoritária para todos os candidatos, mais de 800 candidatos a deputado distrital e que disputam a eleição em todos os rincões. E muitas vezes, após a eleição, não sabem efetivamente qual foi o seu eleitor. É preciso que nós, todos, eu praticamente estou me despedindo do Senado nos próximos meses, porque sou candidato a deputado federal, mas tenhamos a preocupação de uma reforma profunda, uma reforma política, uma reforma eleitoral, para que, de fato, aqueles que sejam eleitos represente as vontades do eleitor e não apenas a vontade que foi decidida nos processos das coligações e das escolhas partidárias. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, concito meu caro eleitor de Brasília. 1.840.000 selecionadores que vão fazer o processo seletivo de 8 deputados federais, 24 deputados distritais, 2 senadores e o governador do Distrito Federal. Examine com atenção, com cuidado, faça as suas escolhas antecipadas. Não deixe para fazer as escolhas na véspera da eleição, que quase sempre é feita por impulso e pela força da propaganda de boca de urna que se dá no dia da eleição. Tenho temor de que as escolhas possam se dar em cima daqueles que detêm o poder econômico, em cima daqueles que têm maior força para se mostrar à população, porque é impossível que qualquer cidadão, qualquer um de nós, tenha a oportunidade de ter o contato com 1.840.000 eleitores no decorrer da campanha. Muitas vezes sou questionado, como é que os políticos só aparecem durante a campanha? E eu tenho a resposta. Aqueles que aparecem antes e que são detentores de mandato, certamente o fazem porque não estão cumprindo com o seu dever. Porque o dever é de representá-los, é de participar do debate, é de participar das comissões, é de participar do plenário, discutindo as questões que afligem a nossa sociedade. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, faço esse desabafo. Um desabafo que é, ao mesmo tempo, um convite ao eleitor para analisar os nomes dos candidatos, para fazer uma análise aprofundada e dar o seu voto consciente, um voto estudado, porque você, eleitor, é que é o selecionador da classe política futura que dirigirá o país. Volto a repetir, são 2/3 do Senado. Votaremos em 2 senadores em cada unidade da federação. E aqui em Brasília, 8 deputados federais, 24 distritais e o governador do nosso Distrito Federal. Fiquem atentos, participem, ouçam, verifiquem e acompanhem a campanha eleitoral para que as escolhas sejam as melhores e tenhamos efetivamente uma representação que seja o anseio da população, o desejo da população e que sejam os melhores para dirigir a nossa nação, o nosso Distrito Federal e o país. Muito obrigado, senhor presidente.